Então, de acordo com o Salmo, nós não sabemos qual é a ameaça. Isso não faz isso claro, mas alguns estudiosos acreditam que a ameaça poderia ser das nações pagãs, inimigos. Então, estudiosos da Bíblia chegam a essa conclusão devido ao que é dito no versículo 6. Mas essa é potencialmente uma ideia, uma boa notícia, porque a presença de Deus nos protege. E de acordo com o Salmo 46, de todos os tipos de perigos. Basta a presença de Deus para nos proteger de todos os perigos. Preocupações, pandemias e muito mais. Então, vamos ao primeiro ponto, o teste de confiança. Então, a primeira palavra que eu quero destacar aqui no Salmo Bíblico é, eu quero destacar essa palavra, que a palavra que em destaque é refúgio. Aqui, no primeiro versículo, o salmista aqui, ele está lembrando aos leitores que o mais importante, que a ideia principal para começar, a primeira ideia aqui é que ele é o próprio Deus. O nosso refúgio é o próprio Deus. Pense na palavra refúgio como nosso espaço ou lugar seguro, mas os cristãos precisam ir mais fundo do que isso. Se você estivesse sendo perseguido por alguém que poderia querer te machucar, imagina, alguém que quer te ferir. Então pense num espaço ou então num lugar seguro como uma delegacia ou então, melhor ainda, uma estação policial. Então, por que o policial ir à delegacia? Por que isso é melhor? Porque se você correr para um policial, é melhor do que ir para a delegacia. Porque se a delegacia estivesse vazia e sem policiais, não tivesse nenhum oficial lá, isso não te ajudaria, nem a mim também, para nos livrarmos de alguém que estivesse nos perseguindo. Então, se você fosse perseguido por alguém que poderia querer te machucar, encontrar um policial seria muito melhor do que uma delegacia vazia. Porque nós sabemos que uma delegacia vazia não pode ajudar, mas um policial pode. É por isso que Deus Pai, ele é o nosso refúgio. Ele não é um Deus de promessas vazias, ele é um Deus que se provou no passado. A fidelidade de Deus é como o distintivo e o uniforme do policial. Assim que você o vê, você pode confiar nele. Então, a segunda palavra que nós vamos destacar aqui, a segunda palavra é força. Então, Deus é o nosso refúgio e Deus é a nossa força. Deus é a nossa força e o que o salmista quer dizer aqui? O que o salmista fala com isso? Porque a maioria assumiria que a palavra força aqui significa força física. E eu quero que pensemos na palavra força de três maneiras diferentes. Maneiras diferentes, mas que estão conectadas. A primeira, pense em um jovem adulto em uma academia, olhando para si próprio no espelho. Ele está admirando o seu corpo enquanto ele está na academia. Esses músculos não estão lá, mas ele gosta do que ele vê. Ele é jovem, cheio de energia. Ele não tem preocupações reais no mundo. Mas a ideia mais importante é a sua força física. Em segundo lugar, pense em um homem de meia idade, com sua determinação interior em relação a administrar todas as coisas que ele tem que equilibrar ao mesmo tempo na sua vida. Então, este homem de meia idade, ele tem uma esposa, ele tem filhos que ele tem que se sacrificar, que ele ama, ele tem filhos que ele precisa dar amor e atenção, ele tem um trabalho que exige seu tempo e concentração. Com tudo que a vida joga sobre ele, ele é firme e seguro. E, finalmente, pense em um homem idoso, com a força de todos os seus anos de sabedoria. Esse homem idoso passou por todos os tormentos e provações que a vida trouxe. Ele prevaleceu com honra e dignidade. As pessoas ao redor dele, deste homem idoso, olham para ele em busca de sabedoria. Isso é muito mais do que apenas a força física a que Deus tem, a qual Deus tem, mas é também realmente a força do seu caráter por tudo que ele sabe e por tudo que ele já passou. Deus tem uma força que é plena e completa. Então, embora o Deus do universo tenha muitas outras características, essas são as características nas quais o salmista se concentrou, especialmente em relação a qualquer tipo de perigo que se aproxima. Porque você pode confiar em Deus no meio de tudo isso. Deus Pai tem força para derrotar qualquer inimigo. Confiar nele, porque ele derrotou todos os inimigos que existiam antes de nossa existência e derrotou nossos inimigos que ainda estão por vir. Essa é o que nós precisamos prestar atenção. E agora, a próxima palavra que eu gostaria de te encorajar a destacar na sua Bíblia, a palavra é presente. Então, Deus é o nosso refúgio, a nossa força, e ele é suporte, ajuda presente. A ideia, a princípio, parece intangível, porque você tem a sensação de que Deus está tão distante de nós, mas a palavra que aparece aqui é presente. E a ideia, a ideia de que Deus está lá, longe, em algum lugar, mas ainda assim, a ideia de Deus Pai estar próximo e por perto, ele está ao nosso redor. Aqui, esta é a ideia. Como que eu posso ver o meu Deus quando os meus inimigos estão próximos? Se Deus está conosco durante esse período difícil, então por que eu ainda me sinto tão apavorado nos dias de hoje? Se ele está conosco e ele diz que ele está com você e comigo, então todas as circunstâncias difíceis, ele não fala que ele está em algumas, ele fala que ele está em todas. Então, por que nós ainda nos sentimos ameaçados? Por quê? Por que que os cristãos dizem que o amor perfeito expulsa o medo? Mas eu ainda tenho medo. Isso significa que Deus e tudo que aquele disse é mentira? Então, a palavra hebraico traduzida como presente, tem o mesmo significado de pode ser encontrado quando você precisa. Tem uma palavra aqui nesse gap que você pode traduzir do hebraico. Deus pode ser encontrado quando você precisa dele. Então, é isso que essa palavra significa. Essa palavra presente significa pode ser encontrado quando você precisa. Então, pense assim. Se você estivesse no seu sofá assistindo televisão. Então, você está no sofá assistindo televisão e você está um pouquinho com fome e você quer comer aquela besteirinha. Você não quer uma refeição, você quer comer aquela besteira, você quer beliscar. E não é uma refeição, você sabe exatamente onde você vai para qualquer tipo de salgadinho, biscoito, seja na sua casa ou então na casa de alguém. Então, você vai para a despensa, você vai direto para lá. É onde a maioria das pessoas mantém os seus alimentos. Mas o que você também precisa saber é que há um componente proativo nisso. É isso que você precisa saber que quando você estiver assistindo televisão. Igreja, a ideia aqui é, você ainda assim precisa se levantar do seu sofá e buscar na despensa o que você quer comer. Então, a ideia aqui, o que você precisa saber é que ainda você, a ideia aqui não é você estar no seu sofá e Deus Pai com todo o seu refúgio e força, ele vai te servir. Deus não, quando você pedir por esse snack, não é isso que Deus vai fazer. Ele não vai vir e falar: oi, meu filho, o que você quer? Qual é o tipo de bolacha e de biscoito que você quer que eu te sirva hoje? Não, não é isso. Este não é o momento de ser passivo em relação à sua fé, mas proativo. Essa é a hora de levantar do seu sofá e caminhar até a tua dispensa. Deus, com refúgio e força, está bem ali para você. Ele pode ser encontrado quando você o busca. Mas, irmãos, ele é esse refúgio, ele é essa força. Mas você tem que levantar do sofá e buscar ele. Homens e mulheres, podemos buscar e encontrar o seu refúgio e força em sua palavra. Podemos buscar e encontrar o seu refúgio e força quando oramos a ele. Podemos buscar e encontrar o seu refúgio e força por meio do Espírito Santo. Por favor, peça, busque e bata. A Bíblia promete que ele responderá. Mas isso não significa que coisas tristes e ruins nunca mais acontecerão a você. Mas significa que você conhece um Pai que é maior e melhor do que essas coisas tristes e ruins. Pensa nas minhas filhas, como naquelas vezes em que minhas filhas caem e machucam os seus joelhos. Eu sei que elas... Você acha que elas são dois anjinhos, mas elas não são. Eu tenho certeza disso. E quando elas machucam os seus joelhos, elas choram. Tem choro, tem sangue, e elas correm, mas eu vou até as minhas filhas, eu carrego elas para dentro de casa, eu enfaixo o machucado delas e dou o que para elas? Sorvete. Ainda naquelas circunstâncias, a dor ainda está lá e vai deixar uma cicatriz. Essa dor, esse ferimento pode deixar uma cicatriz, mas a presença do Pai é tudo o que elas precisam. Então, é isso que o versículo 1 traz para nós. Agora, nós vamos para o versículo 2 e 3. E ainda assim, eu quero que vocês destaquem nas Bíblias de vocês essas palavras. Observem e destaquem. São essas as palavras que nós vamos anotar na nossa Bíblia. Terra, montanhas, mar e águas. Então, terra, montanhas, mar e águas. Então, o salmista aqui, ele está dando para nós imagens de coisas que fielmente nós consideramos estáveis. Então, pensa sobre terra, montanhas, mar e águas. Essas coisas que nós estamos pensando são coisas que nós consideramos estáveis. Então, esses são objetos inanimados que não podem se mover. Mas onde você os deixou ontem, você vai encontrá-los hoje, ou então amanhã. Então, cristãos e não cristãos veem terra, montanhas, mares e águas como coisas estáveis e imutáveis. E se esses objetos mudassem, se eles se movessem, o salmista sabe que isso abalaria a sua fé, mas não precisa, porque o salmista sabe disso, mas você não precisa estar por conta disso, a sua fé não precisa se abalar. As coisas que nós consideramos mais estáveis não são estáveis em comparação com o próprio Deus. E é isso que o salmista está dizendo aqui. Nem as montanhas, a terra, o mar e as águas são tão estáveis quanto o nosso Deus. É isso que o salmista está querendo dizer aqui. Nada do que você imagine que seja estável é tão estável quanto o nosso Deus. Então, nós podemos pensar no dinheiro como sendo estável, nós podemos pensar na casa que nós temos como estável, na criptomoeda como sendo estável, nós podemos pensar em nossos empregos como sendo estáveis, nós podemos pensar nos nossos relacionamentos com um ente querido como estáveis, nós podemos pensar em nossos corações como estáveis, mas, mais uma vez e outra vez, foi provado o contrário. Não confie nas coisas deste mundo, nem em si mesmo, porque tudo isso já falhou com você. E mais de uma vez, mas confie em Jesus. Confie no Deus Jesus. É isso agora que me leva ao segundo ponto, a emoção da confiança. Então, se você olhar para o versículo 4, vamos olhar juntos para o versículo 4, eu gostaria de te encorajar essa palavra agora. Rio, é essa palavra que eu quero que você destaque. Então, terra, montanhas, água e mares, e agora nós temos a palavra rio aqui. Anteriormente, nós fomos informados de que as águas do mar rugirão e espumarão, e essa é uma imagem de caos, mas agora nós temos a imagem de um rio. Então, por que essa comparação é tão importante? Então, anteriormente você vê esse... Imagina que as águas estejam tumultuadas naquele caos. É isso que essa imagem nos dá. Essa sensação que nossa imagem nos dá. Então, agora nós temos essa imagem de um rio. Então, por que essa comparação é tão importante? O relato da Bíblia aqui diz que sobre o dilúvio está registrado no livro de Gênesis. Então, é isso que está registrado lá. Nós somos informados de que foi o Senhor que enviou o dilúvio como parte do seu julgamento sobre a terra. Foi Deus que mandou o dilúvio para destruir a terra. Então, naquele momento do dilúvio, quando estava acontecendo, os deuses se encolheram de medo. Então, existe uma outra coisa. No dilúvio na Mesopotâmia, os deuses de lá se... Eles começaram, quando o dilúvio começou, os deuses da Mesopotâmia, eles se encolheram de medo atrás das paredes de sua morada celestial, quando as águas caóticas desencadearam um ataque de raiva contra a humanidade e ameaçaram destruir os deuses também. Então, eles estavam escondidos atrás dessas muralhas com a esperança de não serem destruídos. Até as águas ameaçavam os deuses de outras nações, exceto o Deus de Israel. E como os dias de hoje, como no passado, esse foi o momento em que todos não tinham certeza sobre o que as águas fariam. Isso é uma incerteza naquele tempo. Então, você já foi para o mar no meio da noite? Você já foi lá e no meio da noite? Então, no meio do pier, ou então no meio da noite... Eu já fui para pegar caranguejo e essa é uma sensação muito perturbadora. Quando você olha para as águas, ainda que tenha um pier ou então um barco lá, quando você olha para as águas, não há nada além da escuridão. O que você vê lá? Nada. Não tem nada lá além da escuridão. Então, o que essa sensação de incerteza, é o que você não sabe o que tem lá. E isso nos deixa assustado, nervoso, porque nós não sabemos o que tem lá fora, na escuridão. E a segunda coisa a notar aqui é que não havia nenhum rio passando pela cidade de Jerusalém. Então, isso deve significar que esta seção do Salmo está se referindo à cidade de Deus. E o que é melhor entendido como o céu. A cidade ou onde Deus governa e reina. Então, Deus, somente Deus, Deus pode acalmar a tormenta e ainda onde não há paz, não, só há caos, Ele vai trazer a paz. Apenas no lugar onde Deus habita não haverá medo, haverá apenas paz. E é por isso que nos dá essa imagem de um rio, porque o rio nos traz uma imagem de paz, de calma, e o mar representa o caos, mas o rio representa uma calma constante. O mundo é caótico, cheio de turbulência, e o mundo sempre tem altos e baixos sobre o que se pensa, o que se sente. O mundo é um lugar que não é confiável, mas a confiança do Senhor é como um rio calmo, tranquilo, com fluxo constante. Aproveite e receba a verdade que ele permanece firme e estável. Agora, as próximas palavras que eu gostaria de destacar são nos versos 5. No verso 5, você vai ver aqui que as nações agitam e os reinos abalam. Nações agitam e reinos abalam. Mesmo que a civilização tenha avançado ao longo dos séculos, aqui está algo que permanecerá o mesmo. Não importa o quão longe nós estamos, avançando em progresso, tem uma coisa que sempre permanecerá e que vai sempre permanecer o mesmo. O que que a Bíblia diz? Que ainda que as nações se enfurecerão, se agitarão, as nações se odiarão e lutarão entre si. Isso, a Bíblia fala que isso sempre permanecerá. Então, o que significa? Sempre houve guerras. Houve guerras antes do nosso tempo, há uma guerra hoje em nosso tempo, certo? E nós estamos no meio de uma guerra agora. Você acha que ainda essa guerra de hoje, quando acabar, não haverá outra? É claro que haverá. Sempre haverá guerras depois do nosso tempo. Esta verdade permanece exatamente a mesma hoje e continuará amanhã. Nação se enfurecerá contra nação. E não. O cambalear da nação, ou melhor entendido como nações, cairão. Existe um livro que o título é Um Bilhão de Americanos, e eu não recomendaria a leitura, mas aqui está uma sinopse para vocês. Uma sinopse muito chata deste livro. A premissa desse livro sustenta a ideia de que a América é uma grande nação. Mas, para manter esse status, a América precisa aumentar. Aqui diz que a América é tão grande, tão maravilhosa, a maior nação, a mais rica, mas que para manter esse status no mundo, precisa fazer duas coisas. A América precisa, de acordo com o livro, o autor diz que a América precisa aumentar a taxa de natalidade ou aumentar as taxas de imigração. As taxas de imigração precisam crescer. Então, se você aumentar as taxas de natalidade, poderá doutrinar os nascidos no país. Ou então, se você permitir mais imigrantes, você poderá doutrinar aqueles que chegam e chamam a América de lar. Então, é isso que o autor diz. Se você nascer no país, ou então se você chamar a América de lar, você poderá ter esse pensamento americano. Então, para competir com o resto do mundo, a população dos Estados Unidos, de acordo com esse livro, precisa aumentar para 1 bilhão de pessoas. Mas a história nos ensinou a mesma lição repetidas vezes. Então, o que que a Bíblia diz e o que que a história nos ensina? Todas as grandes nações, desde os mongóis até o Império Romano, pense, todas as grandes nações antes de nós, todos eles, o Império Romano, o Império Britânico, todos eles queriam permanecer como a potência mundial dominante. Você não acha que eles queriam continuar como sendo a potência mundial? Claro que eles queriam, mas a história continua nos lembrando de uma única coisa. Todas as nações vão cair. Mas por alguma razão, parece que nós amamos a emoção de confiar nos nossos políticos e líderes mundiais que governam atualmente, ou no político e nos líderes mundiais que irão governar. Nós confiamos nas nações que permanecem ser boas, que parecem ser boas e são as melhores e melhores. Mas a Bíblia nos avisa que as nações vêm em vão, mas o Senhor permanece confiável para sempre. Ele não cairá. Isso agora me leva ao meu terceiro e último ponto, o triunfo da confiança. A primeira palavra que eu quero destacar aqui no versículo 8 é a palavra... A primeira palavra diz aqui... Obras. A palavra obras. Não apenas destaque a palavra, pois somos chamados e encorajados a vir e contemplar. Admire e se maravilhe com o que Deus tem feito. E eu quero fazer a mesma pergunta novamente. Isso que a palavra de Deus nos encoraja a fazer. Eu quero fazer a mesma pergunta que foi feita no início da minha passagem. Se Deus está conosco, no meio de tudo que nós estamos indo, todas as coisas ruins que nós passamos, por que eu ainda me sinto amedrontado, com medo, assustado? A menos que você tenha uma fé perfeita e que você não sinta nada, nunca. Mas para mim, eu ainda sentindo, eu tenho fé, mas eu ainda me sinto com medo. E isso me leva ao versículo 9, que me leva a três palavras que eu quero que você destaque na sua Bíblia. E as palavras são arco, lança e carruagens. Arco, lança e carruagens. Na época em que isso foi escrito, arcos, lanças e carruagens eram as armas nas quais as pessoas colocavam a sua fé, confiavam nisso. As pessoas acreditavam que, por meio da violência, eles conseguiriam fazer o que queriam. Porque se você derrotasse o inimigo e fosse o vencedor, isso também significaria que você conseguiria o que queria. Você poderia se tornar o rei, você poderia reinar. Hoje, isso seria um pouco ultrajante iniciar uma guerra violenta contra nações e indivíduos com os quais não nos damos bem. Então, minha pergunta, se você não se dá bem, imagina iniciar uma guerra. Então, minha pergunta é, como nós fazemos guerra contra os outros se nós não termos guerras físicas? Se você não pode usar um arco, uma lança, uma carruagem, que é verdade, como que armas nós vamos usar nos dias de hoje? Eu acho que hoje nós preferimos usar nossas palavras ou nossas plataformas de mídia social para travar uma guerra contra as pessoas que nós não gostamos. Então, a verdade é que hoje nossa confiança sempre esteve em nossas armas. Nós sempre usamos armas. Nossas armas hoje são apenas palavras e essa pode ser a arma mais perigosa de todas. E a palavra ainda nos avisa sobre isso, que por meio do que Deus tem feito, nós podemos destruir, a nossa palavra pode destruir as coisas, sobre nossas palavras. Por meio do que Deus tem feito, Ele traz destruição às coisas que temos dito e feito. Deus pode acabar com as coisas em que confiamos. Então, olhe para a obra de Cristo na cruz. Jesus trouxe guerra aos nossos pecados e derrotou o pecado e a morte para que pudéssemos viver. Venha e contemple a obra da cruz. E agora eu quero destacar o versículo mais famoso deste salmo. Então, venha e contemple a obra da cruz todo dia. E agora vamos destacar. Eu quero eu quero share com vocês, compartilhar com vocês o que esse salmo nos diz. No versículo tem, ele é o mais famoso, é o mais popular do Salmo 146. Talvez que você não saiba nada sobre o Salmo 46, exceto o versículo 10. E diz, parem e sabem. E as palavras que eu, queira, que eu quero destacar aqui são... Deixa eu destacar aqui. O versículo 10, ele trata aqui. Eu e saiba que eu sou Deus. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Então, vamos destacar aqui as palavras. Parem e saibam. A palavra, e ainda, em hebraico, seria melhor entendido como cessar e desistir. Então, deixa eu colocar de uma outra maneira. Então, mais uma vez, você pensa aqui nas minhas crianças, nas minhas filhas como anjos, mas eles não são, elas não são. Então, eu quero que você imagine que você entre em uma sala onde duas crianças estão brigando. Já falei, minhas filhas, pensa nelas. Elas, você acha que elas são dois anjinhos, mas elas não são. Em seguida, separar as duas crianças brigando. Isso não significa apenas ficar quieto ou calmo, mas a palavra ainda significa, mais ainda, significa também parar o que você está fazendo e ficar quieto. Então, a palavra ainda significa ficar quieto. Pare o que você está fazendo e fique quieto. Isso é ainda mais, isso te nos leva ainda mais longe. Somente quando cessamos nossa própria atividade frenética, podemos começar a experimentar a intervenção de Deus por nós. É por isso que nós, a Bíblia nos chama para parar e saber. Nós estamos sendo chamados a cessar e desistir. É isso que a Bíblia nos diz. O que realmente significa que devemos parar de lutar, todos nós, ao mesmo tempo, e devemos nos voltar para aquele que nos chamou para parar de lutar. É isso que significa estar, parar. Mas também tem a segunda palavra. Como se não fosse suficiente que a igreja parasse de lutar e parar de fazer aquilo que nós estamos dando. A segunda palavra nos traz a ideia de nós devemos nos voltar para aquele que nos chamou para parar de lutar. Tem um livro famoso que Tony Rinke escreveu. Ele sugere em seu livro que somos a geração que não sabe mais como permanecer no momento. E a sugestão é essa, que a geração de hoje não sabe como permanecer no momento. É isso que ele sugere no seu livro. Ele diz que hoje, nessa era, essa geração não é só para os millennials, mas também para todos que nós vivemos hoje. Imagina que nós pegamos a imagem digital e é uma imagem maravilhosa. Imagina que você está fazendo uma trilha e você está no topo de uma montanha. Lindo lugar, maravilhoso. E o que ele está dizendo para nós aqui é que nós no momento que nós chegamos ao momento da montanha e que tudo que nós fazemos, nós tiramos uma foto e deixamos. Ele fala que nós, nesse nosso livro, que em vez de ficarmos diante da montanha ou da paisagem e nos questionarmos sobre a sua imponência, nós tiramos uma foto e simplesmente seguimos em frente. Nós deixamos de parar e adorar, nós deixamos de parar e contemplar as obras de Deus. E o que nós estamos alimentando no nosso descontentamento? Ele fala que nós deveríamos parar e ficar em frente àquela montanha e dizer, uau, que coisa maravilhosa, quem criou essa coisa? Quão maravilhoso, magnífico é isso que criou essa coisa maravilhosa, que é maior ainda do que aquele que criou essa coisa magnífica. É isso que ele está dizendo, você não tem ideia sobre a sua magnificência. Porque se você tirou a foto e seguiu em frente, e você vai... Nós não sabemos como parar e contemplar essa coisa maravilhosa, o trabalho de Jesus, o trabalho de Deus. Então, minha preocupação para nós, incluindo a meu, é que nós estamos alimentando o nosso próprio descontentamento, estamos alimentando a nossa desconfiança, porque nós não estamos alimentando o nosso descontentamento ou o nosso contentamento, estamos alimentando a nossa confiança em Jesus. Nós deveríamos estar alimentando a nossa confiança nele. Tem uma peça do século XVI, de William Shakespeare. Você pode não conhecer essa peça ainda, mas pode estar familiarizado com a primeira linha dessa peça histórica. Ainda que você não seja, mas eu espero que você, pelo menos, possa conhecer a primeira linha dessa peça. Isso fala que agora é o inverno do nosso descontentamento, feito verão glorioso por este sol de York. Então, traduzido, a vida, isso, a vida agora é miserável, mas amanhã será melhor. É isso que a tradução fala. A vida agora é miserável, mas amanhã será melhor. Então, eu sou como qualquer outra pessoa neste templo. Eu coloco minha calça, uma perna de cada vez. E eu também sou aquela pessoa que só quer que 2023 acabe para que todos nós possamos seguir em frente e seguir em frente para a próxima coisa melhor. Mas aqui, o que a passagem diz para eu e você parar e desistir. Colocar as nossas armas para baixo, deixarmos de lado as nossas armas, porque ainda há pessoas que precisam de um amigo, ainda há pessoas que precisam ser encorajadas, amadas, ainda há pessoas que precisam ser amadas aqui, ainda há pessoas que precisam ouvir Jesus ser proclamado para elas. Então, eu vou parar e desistir, vou conhecer a encarnação de Jesus, a beleza e a majestade do Criador dos céus e da terra, que encontrou na nossa morada, se tornando uma criança. Jesus triunfou sobre o pecado e a morte. Só isso nos deveria nos deixar simplesmente de bocas abertas. Mas isso significa que podemos confiar em seu triunfo. E não só isso. Isso significa que podemos confiar em seu triunfo. E não só isso, mas apenas se olharmos para ele. Basta olharmos para Deus, olharmos para Jesus. Martinho Lutero, o reformador alemão, amava o livro de Romanos e ele também amava o Salmo 46. E Martinho Lutero, que amava tanto, ele escreveu um hino baseado nele. O título do que Martinho Lutero escreveu é um hino que chama-se Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimos cruéis. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A nossa força nada faz, sozinho estão perdidos, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu pano infernal já condenado, está vencido, cairá por uma só palavra. E Deus conosco sempre será. Sabemos com certeza e nada nos assustará. Com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. E eu quero agora concluir com um pensamento. O seu reino permanecerá para sempre. Então, agora mais uma coisa que eu quero falar para vocês, mais uma inspiração da palavra de Deus, que eu quero falar, uma coisa que me veio à memória. Então, quando eu tinha 6 ou 7 anos, eu não me lembro exatamente, eu estava brincando dentro de casa com meu pai. Era um jogo muito simples, mas o jogo era mais ou menos o meu pai me perseguindo pela casa. E eu me lembro de correr para o quarto, e meu pai me perseguiu até o quarto, mas eu fechei a porta, mas eu não tive tempo de fechar a porta e de deixar ele entrar. Mas quando criança, eu estava tão desesperada em fechar e trancar a porta e correr para o canto do quarto para me esconder, que corri para a janela do quarto com força suficiente para estilhaçá-la. Então, a janela se despedaçou completamente. E eu fiquei com medo de ter... Eu tinha 6 anos e eu estava com muito medo de ter quebrado a janela. Eu fiquei apavorado por ter feito algo tão ruim que me escondi debaixo da cama. Eu não sei, mas meu pai destrancou a porta e foi para o outro lado da cama. Meu pai se agachou e chamou por mim. O que ele fez quando eu estava ali embaixo? Ele se abaixou assim embaixo da cama e ele olhou para mim e disse: "Filho, venha, saia daí." E eu não vinha. Eu estava com tanto medo que eu não podia sair debaixo da cama. Então ele falou: "Vin, vem aqui. Está tudo bem." Então eu me lembro de sair lentamente. E quando eu finalmente saí, nós nos abraçamos e ele nunca mencionou aquela janela. Nunca. E quando eu pergunto para ele, ele falava... Eu não me lembro, eu não sei se é por causa da idade dele, mas não importa. Igreja, não importa o que você fez. Você pode confiar nele. Você pode confiar no que ele fez na cruz e pode confiar que ele está vivo hoje e pode confiar que ele não vai te esquecer nem vai te abandonar. Confie nele, que ele o perdoará e que ele está te chamando, que ele te abraçará. E é nessa confiança, somente em Jesus, que o salvará. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui diante de ti. Senhor, nós estamos te adorando, Senhor. Nós estamos te agradecendo por tudo que tu tens feito, Senhor. Por tudo que tu fizeste, Senhor. Por tudo que tu fizeste, tudo que tu levaste, Senhor, naquela cruz. Nós podemos te chamar de pai, de amigo. Tudo que tu tens feito, Senhor, para aqueles que estão nesse templo, ainda debaixo da cama, porque não te conhecem, Senhor. Senhor, que todas as coisas que eles fizeram, todos os pecados, que se eles ainda pensam que eles não podem te chamar de pai, Senhor, chame-os para fora dessa cama, Senhor. Chame-os para ti, Deus Pai. Senhor, pelo Espírito do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, deixe que eles venham a ti, Pai. Senhor, faça isso para que eles possam conhecer todas as pessoas que precisam de ti, Senhor. Tudo que tu fizeste naquela cruz, Senhor. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu fizeste naquela cruz, por tudo que tu fizeste, de tudo que por aqui ainda tu farás, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te adoramos. Adoramos. E se aquele que quer uma oração, venha no momento, quando você se sentir pronto, nossos pastores e os nossos líderes estarão aqui na frente.